Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos. Líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 7 de março, às 8 horas da manhã, é o drama do alcoolismo. A busca no álcool para fugir dos problemas. O alcoolismo tem cura, pode e deve ser evitado. Debate geral deste sábado, falando sobre o drama do alcoolismo, com a psicóloga do Hospital Santa Maria, doutora Nazareth Gomes Alencar, o radialista Carlos Paixão, o militar Sargento Alonso e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Agora são 8 horas e 12 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 12. Estamos chegando para mais um programa Debate Geral aqui pela Arari FM 93. Já são aí 29 anos caminhando para os 30 anos de liderança. Segue a líder! Nós estamos começando mais um programa Debate Geral, esse é o de número 87. São 87 programas, né, semanais, é bom dizer, aos sábados, trazendo para você, ouvinte, temas importantes, como o de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o drama do alcoolismo, a busca no álcool para fugir dos problemas, tanto faz amoroso como financeiro, qualquer problema. Tem muita gente que procura o álcool para fugir. O alcoolismo tem cura? Pode e deve ser evitado. Com certeza, Debate Geral hoje falando sobre o drama do alcoolismo com a psicóloga do Hospital Santa Maria, doutora Nazareth Gomes Alencar, o radialista Carlos Paixão, o militar Sargento Alonso, nosso amigo Sargento Alonso. E eu quero a sua participação. Pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua crítica, o seu elogio pelo WhatsApp da Rádio Arari FM, que é o 9191-0116. Sua opinião, a sua sugestão é muito importante. Se você quiser indicar também o tema aqui para os próximos programas, fique à vontade. Você também pode indicar até o participante. Você pode fazer isso pelo WhatsApp do blog do Roberto. Blog do Roberto Araripina, @gmail, aí é o e-mail, blog do Roberto, o WhatsApp é o 88128397. Lembrando que o Debate Geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda, o telefone 3873-2544. Dito isso, eu vou cumprimentar os nossos convidados, começando da esquerda para a direita. O nosso estimável amigo radialista Carlos Paixão, prazer em recebê-lo aqui, amigo. Bom dia.
Muito bom dia, Roberto. Muito bom dia, Sargento Alonso. Olha, Roberto, muito me apraz falar publicamente para as senhoras e os senhores, amigos, fãs e ouvintes que me acompanharam ao longo desses anos através do rádio e agora nos assistindo pelo canal online da TV Araripe, sem me omisiar do problema, Sargento, que estava afetando a mim, né, como ser humano, como profissional e também a minha família. Eu tinha um patrão, Roberto, que ele dizia o seguinte, olha, que ele me chamava Paixão, olha, Paixão, sabe dia, saudoso sabe dia, trabalhei muitos anos com ele, e ele disse, olha, Paixão, o nome de bom você leva anos para receber, agora o nome de ruim é num segundo. Portanto, Roberto, eu estou há 8 meses, né, abstênio do álcool, né, e um camarada achou que teria me prejudicado. Isso aconteceu, eu tenho até essa data marcada, porque é uma data especial. Cada dia que nasce, a gente tem que agradecer a Deus pelo dom de estar vivo. Agradecer por poder ver a luz do sol. E esse camarada, eu cheguei ali no bairro da Bomba, Sargento Alonso é conhecedor disso, e tem ali o bar do meu amigo Piauí. E um ex-vereador, ele fez para me ajudar. Eu vou dizer só a primeira letra do nome dele, meu amigo Tadeu Braz. Ele disse o seguinte, Roberto, como é que o cara é pré-candidato a vereador e anda desse jeito. Eu já tinha pedido a minha dose rotineira da manhã, né? E eu ouvindo aquilo, eu disse, mas rapaz, saí, né? Aleatoriamente. E fiz o círculo e voltei para minha casa. Comecei a meditar. Rapaz, ele tem razão. Muito obrigado, Tadeu. Você não me prejudicou, não. Você apenas me ajudou, Roberto.
Muito bem, Baixão. Eu quero cumprimentar agora a doutora Nazaré Gomes Alencar, que é psicóloga do Hospital e Maternidade Santa Maria. Também participa do nosso programa nessa manhã. Doutora Nazaré, prazer recebê-la aqui. Apesar da chuva, chegou, né? Bom dia.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Alonso. Bom dia a todos. Meu colega
Carlos Paixão.
Os queridos radiovintes, né, que sempre estão em sintonia com esse belo programa. E hoje é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, que na verdade tem sido um drama para várias famílias, sobretudo.
É um drama mesmo, né? Sargento Alonso, que o diga. Bom dia, Sargento. Prazer também tê-lo aqui no nosso programa. Desde já, muito obrigado.
Bom dia, doutor Roberto. Eu é quem agradeço. Bom dia, doutora Nazaré. Né? Trabalhamos junto no Hospital Santa Maria. Bom dia, Carlos Paixão, meu amigo, né? Desde a infância. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, que é a Arari FM. Então, Roberto, eu já estive aqui, como você sabe, né? Algumas vezes, em outros debates.
Já contou um pouquinho da sua história?
Já contei
da sua
minha história, da minha família, né? Sobretudo essa relação com o álcool, com o alcoolismo. Já estivemos debatendo aqui sobre o trânsito, né? Que sim, também há uma grande relação também, né? Com o alcoolismo, com as drogas, onde há muita morte através, né? Desses usos. E hoje vamos falar de um tema que é extremamente importante, né? Extremamente importante, que é sobre o alcoolismo, que afeta não só o alcoólatra, mas também toda a família. E a família é a base de tudo, por isso nós estamos aqui.
Bom, vou começar com a doutora Nazaré. O que é que faz uma pessoa, doutora Nazaré, buscar o álcool para fugir dos problemas?
Bom, doutor Roberto, as pessoas, são várias coisas, né? São vários problemas que podem ocorrer na vida dessa pessoa. Na maioria das vezes, eu tenho escutado muito, né, diante da minha profissão, problemas pessoais, pessoas que não, por algum problema, por exemplo, de trabalho, não têm conseguido encontrar um trabalho, um emprego, né, melhor dizendo, fica em um certo desespero, muitas vezes começam brigas em casa, né, porque começam a faltar as coisas, e de alguma forma, muitos relatam que busca esquecer o problema, né, numa fuga, e vai buscar na bebida, conversar com os amigos, não é? E de repente não tem força para enfrentar essa dificuldade, né? Esse é um dos problemas. Uma outra questão, né, que é levado muito em conta, às vezes, a questão família, né? Muitos avós, pais, não é? Bebe, isso não é uma coisa geral, claro. Mas muitos já são habituados, se habituam a um clima de bebidas, não é? O ambiente, melhor dizendo, e aí, de uma certa forma, cria-se esse hábito, e daí o grande perigo torna-se um vício. Eis uma grande questão.
E depois que entra para sair é difícil, né, Paixão?
Olha, Roberto, eu vou fazer aqui um pequeno relato de como eu me enveredei por esse caminho. Eu sempre tive, né, essa veia artística, sempre tive vontade de ser artista. E nos anos 80, doutora, eu participava de uma banda musical chamada Trevos. Anos depois, ela veio a chamar-se Banda 7. Então, como eu era o mais jovem da turma, né, influenciado pelos amigos, todos eles diziam, né, eles tinham deles até que tinha idade de ser meu pai, mas eu não culpo eles, não. Eles diziam o seguinte: Paixão, a gente tem que tomar uma para esquentar. E é tanto, doutor Roberto, que eu já estava chegando a um ponto que não conseguia mais me apresentar nos shows que a gente tocava por toda a região. Nascente, Gilim, Lagoa do Barro, era a banda do momento. Quando a gente chegava, Roberto, era recebido com banda, de tijolo. Brincadeira. E então, foi assim que eu, né, dei início a minha vida de bebedor. Eu era solteiro, né, era o mais jovem da banda, como eu disse.
Conhecia,
namorava muito.
Certo.
Até para chegar na namorada, eu tinha que tomar algo, né, para ter argumento para chegar. Agora, onde é que a bebida, rapaz, nos eleva a nada, Roberto?
Bom, Sargento Alonso, o senhor já passou aí por problemas e, inclusive, né, teve familiares, né, seu que, por exemplo, teve que sair da cidade para se cuidar fora, e isso aí afeta muito, né, ali dentro da família, a mãe fica preocupada, os próprios irmãos também, né, uma situação difícil, né?
Com certeza, Roberto, como nós somos de uma família de 11 filhos, né, 11 filhos, e infelizmente, como o Carlos Paixão falou, como Nazaré, né, sempre tem alguns caminhos, e o, vamos dizer assim, o meu irmão mais velho, né, mais velho, se enveredou por esse caminho do álcool. E eu acredito que ali com, vamos dizer assim, desculpa a palavra, um mau exemplo dele, né, alguns também se enveredaram por esse caminho do álcool, né? Inclusive veio um a falecer por dependência do álcool. Hoje só chegou o ponto de eu conversar com ele. Eu já estava na polícia, eu entrei de novo com 18 anos. E eu sempre conversava com ele, porque é triste. Eu dizia, não faça isso não, você está morrendo. Você está suicidando. Ele disse, não. Deixa eu cuide sua vida, que eu cuido da minha. Chegou dias que eles juntaram com os colegas e tomaram, na época que apareceu 51, né, a pinga 51, eles tomaram 51 litros. Vixe, 51 mano. Litros, certo? E aquela tristeza, porque eu sempre fui eu sou o terceiro, né, assim, do mais novo, mas desde cedo, quem me conhece na Araripina sabe que mesmo sendo mais novo, tive mais responsabilidade com os mais velhos, sabe? Eu tive esse peso, assim.
É a rima de família, Sargento.
É, sabe, toda de já ter que correr atrás deles, porque bebia muito, e ia para São Paulo e tinha que correr atrás para trazer, né? E então, eu, desde cedo que eu tive essa responsabilidade muito grande. É um peso para você, sendo dos mais novos, mas já ter essa responsabilidade com os mais velhos. E veio a falecer, né? Dois também entraram no alcoolismo, e eu tive que levar, teve um ponto que ele chegou, pediu ajuda, eu levei para Juazeiro, né? Para Juazeiro hoje para mim é um orgulho, ele é um orgulho. Eu levei ele para Juazeiro, passou lá 6 meses internado e está com 8 anos, graças a Deus, não bebe mais, se recuperou. Outro que também, né, que é Dadinho, quem conhece Dadinho Araripina. Dadinho hoje para mim, quando eu vejo ele, até me emociono. Poxa, porque Dadinho estava no fundo do poço. Né? Já estava caindo na rua. E ele, diferentemente do outro que eu tive que levar para fora, ele decidiu deixar. Minha mãe, quem conhece a Dona Cruzinha, é quem sofre mais, né? A mãe, isso influencia toda uma família, mas a mãe sofre mais, né? E minha mãe, é como se disse, ela rezou mais de 30 anos para que ele deixasse de beber. E ela, acho que ela foi com o coração ainda, vamos dizer assim, mais aliviado, porque antes dela falecer 6 meses, ele tinha deixado de beber. E hoje já está com 5 anos, não bebe mais. Né? Ele decidiu sozinho, teve, aliás, uma ajuda muito boa. É claro, a vontade dele deixar. Acredito também um pouco do medo também, né? Porque não tinha mais a mãezinha, muitas vezes, né? Para fazer segurança. Um caldo, a segurança. E ele teve um apoio bom também, que foi aqui um grupo do AA. Ele começou a participar do AA, ainda hoje vai, participa, é efetivo.
Ele agora está ajudando os outros, né?
Está ajudando os outros, ele vai para o AA, não perde reunião, sabe? Então, Dadinho, vamos dizer assim, quando eu pegava na mão dele, se sentia que não tinha força. Hoje ele pega com força, e aquela força, quando ele pega na minha mão, meu coração aperta de alegria. Maravilha. Então, eu também, minha vida, né, profissional, como vocês sabem, né, 30 anos, a gente vê muito isso nas casas, família, a maioria dos problemas, né, dentro de casa, briga, discussão, até agressões, né, entre casais, justamente por causa do alcoolismo. Né, e então, é muito difícil. Muito difícil e muito importante a gente estar aqui debatendo isso hoje.
Bom, doutora Nazaré, pelo que o Paixão falou e o nosso amigo Sargento Alonso também falou, o alcoolismo tem cura.
Na verdade, assim, a gente usa a palavra cura, mas a gente deve colocar um pouco entre aspas, não é? Pelas experiências da vida, de uma certa forma. Por quê? Porque, embora o alcoolismo seja uma doença tratável, né? ainda há esse grande perigo, não é? De em que a pessoa esteja sóbrio, porém, se ela provar um primeiro gole, há um grande perigo de tudo voltar atrás, sabe?
Está tudo a perder.
Exatamente.
Né?
Então,
com mais força ainda.
Com mais força ainda. Então, o importante, o que o Sargento Alonso falou agora, a questão do AA. Por quê? Porque é um tratamento, é uma comunidade, né, que se ajudam mutuamente e que ele tem um slogan que eu acho muito interessante. Somente por hoje eu não bebo.
Né? E amanhã de novo, né?
E amanhã de novo, repetir a mesma frase. Então, depende muito da pessoa. Há pessoas que realmente nunca mais voltam.
Eles usam muito a palavra sobriedade.
Sobriedade.
Mas eu me lembro, no caso, não foi de álcool, foi de cigarro. O papai disse: vou parar de fumar, e parou mesmo. Sim. Às vezes também.
Exatamente.
A força de vontade é importante.
Decisão. Esse meu irmão, Davi, foi força de vontade. Ele disse: eu não bebo mais.
A decisão é pessoal, na verdade. O primeiro passo é você tomar uma decisão.
Isso.
Eu vou me tratar. Eu vou me curar. Porque quando eu digo talvez, então fica um talvez, né? Mas quando eu digo eu vou me tratar, que é o caso que o nosso amigo Carlos Paixão colocou, pronto. Foi a palavra dele e já.
É o ponto de partida. Se você não assumir...
E teve até pessoas, né, que eu perdi um filho, que era, a gente Alonso conheceu muito bem, um filho com 23 anos, era jogador de futebol. Muitas vezes dizem que quando a gente não se realiza na gente, se realiza no filho. Uhum. E eu, né, via o estádio, 8 mil pessoas gritando e aclamando o nome do meu filho. Aquilo me vai descer, né? Porque eu me sentia que estava ali. Uhum. O que é que ocorreu? Quando meu filho faleceu, um camarada de mente insana e infrutífera disse o seguinte: Carlos Paixão agora, dessa vez, vai morrer bêbado. E quase, viu, doutora? Quase que eu morri bêbado.
Eu
cheguei em casa, acho que vocês são conhecedores. Tem um medicamento chamado Fortiveron, que é um frasco desse tamanho, né? Um litro, marrom. E eu disse: já que meu filho vai morrer, eu também vou entrar. Cheguei em casa, Sargento, eu ingeri todinho o líquido do Forte Virão, certo? E por pouco não conseguiu meu intento, porque minha mãe, ela fica sempre preocupada se eu estava em casa. Aí ela ia subindo e viu quando eu já ia pegando as cartelas de comprimido para ingerir os comprimidos. Né? Então, foi Deus que enviou a minha mãe. E tem um ditado que as pessoas dizem muito: se Deus não me levou ainda, é porque eu tenho um plano a cumprir ainda nessa terra.
Muito bem, são 8 horas e 29 minutos, nós vamos ao intervalo do nosso programa, depois teremos aí mais quase meia hora, 26 minutos, para a gente continuar a nossa conversa, que está sendo muito boa, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão gostando. Agora são 8h29, eu lembro que o debate geral, você pode participar pelo WhatsApp da Araria FM, que é o 8812-8397, é o blog do Roberto, isso aí é o WhatsApp do blog. Da Rádio Araria FM é o 9191-0116, você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Intervalo agora, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Delícias do Trigo, Padaria e Confeitaria. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou pães especiais das Delícias do Trigo. Tortas doces, salgados, lanches e sucos feitos na hora. No coffee break da empresa ou evento, fica mais gostoso com produtos Delícias do Trigo. Atendendo de segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas. Delícias do Trigo, Panificador e Confeitaria. Na Rua Joaquim José Modesto, Centro Araripina. Encomendas 87-99610-6116.
Taiucaroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiucaroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiucaroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiucaroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
O Atacadão Torra Torra faz a mega liquidação, compre um e ganhe outro. É pra desespero da concorrência. E é só
até este sábado. Tapete de sala gigante baixou para R$ 79,90. Compre um e ganhe o pequeno na hora. Compre a cortina mais barato que a concorrência e o varão você leva de presente. Calça Bengaline Geisian, compre uma e leve duas por R$ 39,99. Bermuda Geisian com cinto, só R$ 49,90. Você compra uma e leva duas. Cueca box sem costura, R$ 7,99. Compre uma e leve outra grátis. São duas por R$ 7,99. E mais, divida suas compras em até 10 vezes, a partir de R$ 300. Atacadão Torra Torra, somente até sábado.
Quer investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @ Movelaria Império 10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Késia Modesto.
Atenção, o Brasil está com a menor taxa de juros dos últimos anos. É hora de comprar seu Volkswagen na Ararivel. O Banco Volkswagen baixou todas as suas taxas. Tem taxa zero de entrada também? Tem. Tem taxa zero também? Tem. Venha conferir. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797. Araripina, Pernambuco. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. É mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico. Valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na rua Ideobrando Coelho 111, em frente à Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar 176. Fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
Amigo criador, em Araripina você conta com a Casa dos Pássaros Cosme e Damião. Rações para gato, cachorro, para pássaros de todas as espécies. Gaiolas, viveiros, casinhas e acessórios para o seu pet. Vitaminas, pássaros exóticos de diversas espécies e muito mais. Aceitamos cartão. Tudo para o seu animal num só lugar. Casa dos Pássaros Cosme e Damião. Preço justo, qualidade e excelência no atendimento. Estamos na rua Sargento Orlando Campos, número 14, em frente ao Araripe da Sorte. 3873-5812. Fone Zap 991-48-9055. Valmir dos Pássaros e Paula Regiane lhe esperam com a presteza que você merece. Casa dos Pássaros Cosme Damião, a número 1 de Araripina e região.
Não diga alô, diga...
Dia D Fiat!
Boa! Ganhou um Dia D Fiat!
O melhor programa deste sábado é o Dia D Fiat. Aproveite o melhor dia do ano para comprar seu Fiat Zero. Só neste sábado, em todas as concessionárias Fiat.
A sua moto deu problema? Leve na Motocarlos. Lá você vai se sentir como se estivesse na garagem da sua residência, tendo a certeza de estar deixando a sua máquina nas mãos dos melhores profissionais do sertão pernambucano. Motocarlos Araripina, peças e acessórios multimarcas, bairro Planalto, Araripina. Telefone 3873-1545. Fale com meu amigo Kleber. Fale com minha amiga Neuma.
A Intelsite é uma empresa de inovação digital, especialista em websites e aplicativos mobile. Garanta sua presença web com a Intelsite Soluções. Fone 87-3873-0673.
intelsite.com.br.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, 29 anos, caminhando para os 30 anos aí, meu irmão, na liderança. Segue a líder, estamos no debate geral de número 87, nesse sábado, dia 7 de março, véspera aí do Dia Internacional da Mulher, e nós estamos recebendo uma mulher aqui participando conosco, parabéns, né? O tema do programa hoje é o drama do alcoolismo, um tema muito importante, um tema sério. E nós estamos aqui recebendo o Carlos Paixão, radialista, a doutora Nazaré Gomes Alencar, psicóloga do Hospital Santa Maria, e o nosso amigo Sargento Alonso. Você pode participar através do WhatsApp da Arari FM 91910116. Já temos algumas participações. O seu João Dineco já ligou aqui para o 3873-1187, parabenizando os nossos convidados, os nossos participantes. Tem também aqui o Valderi do Sidinácio, ele diz: o alcoolismo tem cura, mas a cura vem da nossa decisão. Bom dia aí para a dona Nazaré, Sargento Alonso, Carlos Paixão, e parabéns pelo tema. Valeu. Aí ele disse: se a dose do álcool, aí Paixão, se a dose fosse mais barata, fosse R$50, aí ninguém, nem todo mundo poderia beber. Mas é a lei da oferta, né?
Não. Pode chegar a R$1.000. O pessoal não compra o uísque, que é caro? É. Tem isso, não. E sabe por que o álcool é uma droga liberada? Porque dá lucro ao governo. Viu? Por que a maconha é liberada? Porque não dá lucro ao governo. Então o álcool você encontra em qualquer boteca, em qualquer esquina.
É. Tem aqui a ouvinte. Essa pergunta vai ser para os três, mas eu vou começar logo com a doutora Nazaré. A Maria Helena, ela diz: quero fazer uma pergunta aí para a psicóloga e também para os meninos. Aí, Paixão, chama vocês de meninos.
Ô, que bom, rapaz. Eu não sou velho, eu sou antigo.
Por que é que a gente fala com quem bebe e essa pessoa diz assim: deixa minha vida de lado, não tomo conselho? Por que isso?
Doutora? Na verdade, assim, geralmente, quando você está diante de um vício, seja ele qual for, você não assume, não é verdade? O vício você acha uma coisa normal para quem vive. Então, o alcoolismo, sobretudo, a pessoa está imbuída nesse contexto. E quem é alcoólatra, quanto mais bebe, mais quer beber. Não é? A vontade é uma compulsão, na verdade. Então, quando ele se vê questionado por alguém, se sente incomodado. Deixa a minha vida, de minha vida cuido eu. Isso. Geralmente respondem assim, né? Para não ser questionado. No fundo tá aí.
E o caba dorme para beber, acorda para beber e dorme para beber de novo.
Dorme para beber e acorda para beber de novo.
É, pronto.
É para dormir e acorda para beber.
Mas não foi esse caso seu?
Não,
você recebeu muitos conselhos, né? Pra
parar. Sim. Mas foi números. Até porque eu sou uma pessoa pública, né?
Aliás, você acatou depois que uma pessoa que você disse.
Né? Exatamente. Mas o que ocorreu comigo foi o seguinte: eu fui internado também. A exemplo do irmão do Sargento Alonso, eu fui internado no Desafio Jovem, que fica no CRAP, na região do Cariri. Então, só quem vivia abstêmio da droga era eu, porque a gente, o nosso recluso era próximo a uma vilazinha. Então, cercado de arame, né? Pela frente podia sair porque tinha cadeado. E lá, sargento, é como uma cadeia. Eles jogam todo tipo de pessoa com você. Teve uma noite que trouxeram um camarada com visões alucinógenas, né? O delírio tremens, que chamam. E ele não deixou a gente dormir, né? Mas eu tive logo um senso, porque eu acredito, tenho muita fé em Deus, né? Não tenho religião, mas eu acredito muito, minha religião é Deus. Então, veja bem. Eu disse: rapaz, tá cheirando mal. E perguntei, lá chama o obreiro, né? Perguntei ao obreiro se eu poderia dormir naquela noite, que eu tava percebendo que o clima ali ia ser pesado. Não deu outra, né? Teve um tumulto lá, o cara embriagado, né? Com as visões alucinógenas dele ali, que tinha alguém querendo pegar ele, que a polícia ia entrar para prender ele. Eu sei que foi um furdúncio danado. E nessa noite a gente não dormiu. O que era que ocorria, doutor Roberto? Lá, onde a gente estava, recluso, pessoal tinha uma vila e eles compravam a bebida e chegavam até a comprar drogas mais pesadas, né? Enquanto eu estava sóbrio, tinha que conviver com muitas vezes com os tumultos que eram ocorridos dentro do internamento. E lá também, não nesse que eu estive, outro que eu fui visitar, tinha até uma celazinha para prender a pessoa. Quer dizer, o cara quer sair de uma prisão, que é o alcoolismo, vai para um lugar onde ele pode ser preso.
Falar um pouco sobre isso.
Pois não, sargento.
Deixa eu lhe falar um pouco, né, do que realmente Carlos Paixão
relatou aí, né, uma vivência dele, existe, como nós sabemos, né, existe muitas casas de acolhimento, né, existe clínica. Todos sabem, né, que Araripina é a nossa luta, né? A nossa luta
se da Deus quiser, católica, a gente vai ter uma,
se Deus quiser, né? Aí tem na frente nosso querido padre Zé Nilton, né, que chegou aí e abraçou essa causa, que foi uma causa que a gente iniciou desde o padre Malan, e aí estamos aí já as obras iniciadas. Eu levei também, Carlos Paixão, meu irmão, né, para Juazeiro. E lá se cobra, eu pagava um salário mínimo.
Minha
você
família
vê que
também
é difícil
pagava.
Você tirar um salário mínimo, né, do seu salário. É. E esse casa de recuperação que ele estava, o dono era um pastor evangélico. Pastor evangélico. A maneira como ele tratou o meu irmão, certo? Foi dura, foi até injusta, mas de certa forma foi o que fez com que ele deixou de beber. Vou explicar por quê. Quando eu deixei meu irmão lá, né, aí já se assina, né, uma papelada, uns termos, eu não li porque a gente só chega lá, só queria que ele se tratasse, né? Eu nem li. Só que tinha uma cláusula lá que dizia que se saísse antes dos 8 meses, tinha que pagar. Eu sei que no mínimo era, eu lembro, era quase 5 mil reais.
Tipo uma multa, né?
Uma multa, exatamente, uma multa. Só que quando 5 meses e pouco, né, com algumas coisas que o Carlos Paixão relatou aí, lá, esse local, tinha essas celas realmente.
Tinha. E a gente não vai citar, sargento?
Não, ele não vai relatar tudo.
Citar o nome para não ser antiético, mas eu sei quem é.
Não, mas não é questão, sabe? A questão não é essa. Eu não estou aqui também dizendo que lá não serviu para nada. Serviu muito o tratamento dele, ele sabe disso. Mas essa cláusula, eu achei que era injusta. Porque se eu estava pagando 1.000 reais por mês, certinho, né? Ele não estava preso. Lá era uma prisão. Então ele saía na hora que queria. E quando eu fui buscá-lo, a gente sabe, tem que atender os pedidos de mãe, sabe como é mãe, né? E eu, por mim, eu tinha deixado ele 9 meses. Mas a irmã disse, não, vai pegar meu filho. Vai pegar meu filho, que ele entrou em contato com ela e disse que estava sofrendo lá dentro, querendo, certo? Querendo vir embora. E a gente tem que atender a mãezinha da gente. Eu fui lá e quando eu fui pegar, ele disse, não é só assim não. Você tem que pagar esse valor. Eu digo, de que esse valor? Aí mostrou lá, tá aqui.
Quando você foi ler no contrato,
tava lá. Aí eu tava lá, ele disse, mas eu não vou pagar. Não é correto. Não é correto, certo? Eu paguei o salário correto todos os meses. E meu irmão... Não, ele está preso aqui, é uma prisão? Se não é prisão, vou levar ele para casa. Certo? Aí eu sei que ele ficou lá, aquela coisa toda. Eu disse, pronto, eu vou lá na delegacia, vou falar com o delegado, abrir um BO, né? Aí quando eu disse que era policial, aí baixou mais a bola, que ele estava muito agitado, né, o pastor. E aí eu trouxe meu irmão. Eu não paguei. Teve gente, infelizmente, que teve que vender gente assim, né, que cria gado, que vender seus 10 gatos para pagar essa multa. Certo? Vender tudo. Eu não paguei. Eu não paguei porque eu achei incorreto. Certo? Mas, voltando atrás, valeu a pena, né? Veja o que ele disse com o meu irmão. Eu acho que ajudou muito ele. Ele disse, leve seu irmão para casa. Leve seu irmão para casa. Só que amanhã ele bebe. Eu vou mostrar para você como ele vai beber amanhã. E meu irmão disse, eu vou mostrar para o senhor que eu não vou beber nunca mais.
Aí como ele ajudou, tá vendo?
É, de certa forma ele ajudou com essa palavra dele dura, mas ajudou. Desafio. O desafio foi bom para ele. E hoje, graças a Deus, não bebe. O que eu gosto deles é que eles não fugiram. Eles sentam na mesa com os colegas dele que bebem e tomam coca. Isso, eu não vou fugir. Eu não vou fugir, não vou me esconder para dar mais... É aquela vontade, senta hoje e assumiu. E voltando à casa de recuperação, né, um projeto da Igreja Católica, né, diferentemente, essa casa, não estou assim desmerecendo as outras, mas é um projeto grande, né, o Tony, que já está morando aqui em Araripina, com sua esposa, que é quem vai cuidar lá dentro, né, dessas pessoas, são 17 casas que eles trabalham, né, a comunidade Boa Nova, 16 aqui no Brasil e uma na África, então já faz um trabalho grandioso, diferentemente, certo? Porque lá ninguém vai ficar forçado. Lá só vão ficar lá aqueles que querem se recuperar.
Nada forçado presta. Bom, doutora.
Tem um ditado que diz, doutor Roberto, cortando o que você vai dizer, que tem gente se afogando mais no copo do que no mar. E respondendo a pergunta aí da nossa ouvinte, eu quero dizer o seguinte: olha, doutor Roberto, o alcoólatra compelido é comparado ao morto-vivo. O seu corpo está em movimento, mas a sua mente e noção de raciocínio está em viagem itinerante. Não sabe para onde vai, de onde vem, nem para onde está indo. Denominamos a isso a delírio tremens. Portanto, é isso. Né? Eu mesmo, Sargento Alonso, cheguei a prometer emprego. Eu não tinha nem para mim, prometia para os outros, rapaz. Cheguei na delegacia para soltar gente.
É bonito, rico e valente, né?
Valente. Não, valente eu nunca fui, não, né? Olha, Roberto, eu estou agora com oito... Eu sou alcoólatra em recuperação. Eu estou em oito... Tomei a decisão própria, foi de mim, né? De um primo meu que estava internado. Aí, tá aqui, ó. Não é televisão, mas eu vou mostrar para vocês, ó, doutora. Dia 11 de agosto. No dia 12, que é o aniversário da minha filha, foi onde ocorreu esse fato que me ajudou. Mais uma vez, agradecer a você, Tadeu Braz. Porque foi ele que disse... Olha, o cara quer... Né? Com isso, mas com meu pai, minha família, pode-se dizer que eu venho de família de alcoólatras. Né? Meus tios, minhas tias, meu pai bebeu muitos anos. E uma piada fez com que meu pai também deixasse o vício do alcoolismo. Nós morávamos aqui na chamada Rua do Hospital, na época, e meu pai, né, vinha. E uma senhora, que é a avó do padre Breno, que é meu sobrinho, diz: ei, seu Antônio, andando de sapato alto, rapaz. Ele, né, com amnésia alcoólica, foi dormir no outro dia. Ele disse: Cleonice, quem foi a pessoa que disse que eu estava andando de sapato alto? Aí minha mãe, para não criar um atrito entre os dois, que nós éramos família, né? Ela era a mãe da primeira esposa do meu irmão mais velho, Expedito, disse: não, e guardou para si esse segredo. Pouco tempo depois, quando ele já estava muito doente, né, que meu pai ele não morreu devido ao consumo da bebida. Ele morreu devido ao fumo. Né? O fumo consumiu todo o pulmão dele, ele não tinha. Então foi isso que... Mas, quer dizer, consequência, né? Consequência também da bebida. Aí nasceu meu irmão Roberto. Já Roberto não conheceu meu pai bebendo. Né? Ele disse: não bebo nem refrigerante. Quando ele adoeceu, Dona Maria Ramos, pessoa muito ligada à nossa família, levava os refrigerantes. Ele recebia de bom grado. Na hora que Dona Maria Ramos saía, ele dizia: toma, Cleo, leva lá, dá para o menino. Cumpriu a palavra e eu vou seguir o que meu pai disse.
Muito bem, pai. Ô, doutora Nazaré, tem aqui uma pergunta de um ouvinte. Ela quer saber o seguinte, que ela tem um problema na família também, né? Eu não vou citar o nome dela, ela pediu para não se identificar. Ela quer saber... a divisão aí entre uma pessoa... Porque tem muita gente que diz que bebe socialmente, né? Ela quer saber quando é que divide aí a bebida social para o caba alcoólico mesmo.
Na verdade, há uma... Muito interessante essa pergunta, né? Porque geralmente, né, como falamos anteriormente, o alcoólatra raro, ele vai assumir que é alcoólatra. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente leva em conta. Porém, há uma grande diferença no sentido que a bebida, vamos pensar assim, ela é feita para ser bebida. Vamos pensar só aqui com moderação, como tudo na vida, né? O alcoólatra, na verdade, o que define o alcoólatra? Ele bebe continuamente. Ele tem necessidade, não é, de beber... compulsivamente, né? É uma necessidade forte de estar bebendo. Outro ponto é a dificuldade de controlar o consumo. Quem bebe socialmente é como as pessoas que eu falei anteriormente. A cura é um pouco colocada entre aspas. Porque o social, a pessoa não sente, pode ver o outro bebendo e não sente essa necessidade. O alcoólatra sente, ele controla, né? O social controla, o alcoólatra não controla. né? E ele bebe final de semana, às vezes, não é? Porque aquele que começa a beber todos os finais de semana, há o grande risco, daqui a pouco, ele sentir necessidade, aí a compulsão vai aumentando, aumentando,
beber,
né?
Beber todos os dias.
Continuamente. Isso. Daqui a pouco, está continuamente bebendo.
Certo. Tem alguns sinais que você pode também perceber quando você já se torna, né, um alcoólatra, um dependente do alcoolismo. Por exemplo, quando você vai perdendo interesse, né? Uhum. Pela vida, você vai perdendo interesse pelo emprego. Exato. Você vai perdendo o emprego, você vai perdendo as amizades, aquele círculo de amizade vai se afastando de você. Uhum. Então, são vários, né? Que você já dá para ver que está se tornando um alcoólatra, uhum. Certo?
Verdade.
Quando você está, né, causando muitos problemas dentro da sua casa, muitas vezes já... Chega até uma separação quando é casado.
Aí quando ocorre isso, aí é que o caba bebe mais.
Exatamente, aí que aí cai mesmo, tudo. Aí desmantela tudo, infelizmente, né? Que é o que a gente percebe muito nas famílias, a destruição das famílias, também, tá? Quando entra o alcoolismo na família.
Só aumenta os problemas.
Exatamente, mas, doutor Roberto, eu quero fazer um relato aqui. Já notaram como é muito fácil a formação de novas amizades dentro de um bar? Esta amizade se revela na troca de gentilezas, até com pessoas desconhecidas. Você quer beber? Pode beber o que quiser que eu pago. E assim, doutora, se estabelece a conversa e uma amizade perigosa, sem escolha, se forma em pouco tempo, sem ser analisado o tipo de pessoa ou a que classe social ela pertence, porque nos copos o indivíduo se nivela. Saindo do bar, o alcoólatra não mais lembra do novo amigo, do qual nem pensou em perguntar o nome. De uma coisa devemos estar certos. Aquele que pagou uma ou duas doses de bebida, sem mesmo nem ter refletido o que fez, certamente inspirado pelo espírito das trevas, não pagará nem prestará auxílio quando a miséria ou a doença surgir no lar do alcoólatra. Esse poderá, sim, encontrar amparo ou auxílio em outros amigos, mas não dos bar, que não sabem solucionar nem os seus próprios problemas, doutor Roberto.
Muito bem. Essa aí é do livro Drama do Alcoolismo, né? Justamente o tema do nosso debate. O Rosildo, ele é aqui de Araripina, mora em Petrolina, está ouvindo a gente pela internet. Ele diz, bom dia, Roberto, parabeniza aí a Paixão, Sargento Alonso, a doutora Nazaré. E ele diz aqui, quando eu era... de menor, né? Meus colegas diziam assim, Rosil, toma uma que você cria coragem para chamar a menina para dançar.
Oh, rapaz, eu vou falar sobre isso.
E ele dizia assim, eu nunca tomei nenhum tipo de cachaça, nunca usei nenhum tipo de droga, porque se eu aceitasse, eu ia ficar viciado. É o Rosil. Obrigado, Rosil.
Eu quero até responder essa pergunta sua, sabe? Porque eu vou falar até, respondendo sua pergunta, falando de mim, certo? E já mandando esse recado, né, para os pais, né, que tenham cuidado com seus filhos. Por exemplo, respondendo a pergunta dele diretamente, por que eu bebi a primeira vez? Né? Justamente porque, vamos dizer assim, Nazaré, você que é, como é psicóloga, eu já fui tímido, vamos dizer assim, 90%. Sabe como é você tímido? 90%. Você não consegue se relacionar com alguém, sabe, pela timidez. Na escola, quando a professora me chamava pai num quadro, eu me tremia todo, eu não ia. E aí, né, você vai crescendo, chega a adolescência, né, graças a Deus fui levando mais 17 anos, mas eu, vamos dizer assim, para namorar, eu precisei beber, para ter a coragem, né? E aí é onde você tem que ter o cuidado, né?
Exatamente.
Você tem que ter o cuidado. Imagina você, todas as vezes vai ter que beber.
Já pensou se você gosta, né?
Exatamente. Aí vem outra, aí oferece outras drogas.
Exatamente.
O que oferece? Isso é para a família ficar atenta. Para a família ficar atenta. Eu já tive o cuidado com meus filhos, porque meus filhos são parecidos comigo, né? Eu fico dizendo, às vezes, quando eu estou nas palestras, no, né, na Pastoral da Família, e eu digo, gente, eu não sei como é que eu estou aqui à frente falando com vocês. Eu não sei como é que hoje eu vou numa rádio e converso. Né? O que me ajudou foi a igreja, realmente a Pastoral da Família, né? Foi conhecer a palavra, foi o próprio meu trabalho também, a polícia me ajudou, você é obrigado, né,
se comunicar.
Se comunicar. Então é por isso que eu tenho hoje. Mas não imagino você 90% tímido. Hoje eu posso dizer que eu sou 50%, né? Até minha mulher disse, não, você já está enxerida demais. Você já está falando muito e abraçando as pessoas. Está entendendo? Mas foi uma, assim, foi uma dificuldade que eu... um processo que eu consegui vencer. Então tenham cuidado porque alguém vai oferecer, né? É. Quando eu chegava... Imagina você chegar numa festinha, todo bacana, tudo, e eu digo agora, como é que eu vou chamar a pessoa para dançar? E a coragem, meu filho? Coragem. Tem que tomar uma primeiro. Vai.
Agora, doutora Nazaré, você fala já, paixão?
Ok.
O danado é que quando a pessoa que oferece é o pai, como acontece isso. Muito, né? Toma esse golinho aqui, meu filhinho, para você... experimentar, uma cervejinha, o que é que tem?
Isso é triste, isso é triste.
Infelizmente, isso também é, às vezes, até um problema cultural, não é? Vou usar uma palavra machismo, vamos pensar assim, que o pai acha que o menino tem que ser homem, né? E homem tem que ser forte, tem que beber, não pode chorar. Então, e aí por aí vai, né?
Então sabe que está colocando...
Tem que ser muito namorado.
Problema futuro.
E depois, um outro problema é aquele velho ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Às vezes oferecer esse gole, não é? Mas depois quer que o filho esqueça. E aí está o drama. Começa tá o drama. Os dramas.
Depois não dá mais para recuperar, exatamente. Como já aconteceu muitas vezes. Pois não, paixão.
Eu perdi o raciocínio aqui, mas o sargento, sim, agora recobrei a memória. Eu não estou. Olha, sargento, uma coisa, doutor Roberto me conhece, uma coisa foi certa. Eu militei aqui na Arari por 10 anos. Agora, nunca no meu estado de embriaguez, eu vinha para a rádio, certo? Nunca fiz programa bêbado. Agora, quando eu saía do programa, aí Deus nos acuda. Acontecia. E para chamar a atenção das pessoas, o que era que eu fazia? Colocava a farda da rádio, né, que é um chamativo. A maioria dos nossos colegas radialistas são alcoólatras. Isso aqui eu não estou generalizando, mas a maioria dos colegas cantores... A maioria dos cantores são alcoólatra, como eu me enveredei pelo álcool, através da música, né, para criar coragem, para enfrentar até um público menor, certo? Sargento, uma vez eu fui convidado, né, eu era quem fazia, até isso eu perdi, doutor Roberto, com a bebida. Eu era quem fazia todas as músicas das campanhas políticas da região, Marcolândia, Trindade, as pessoas vinham na minha casa me procurar. Certo dia, eu cheguei lá na
cidade... Chama o Jingo, né?
É, o Jingo, o político. É. Cheguei na cidade de Trindade, né? Tava o Caboclo Zé Ramos, que trabalhou aqui com a gente também, na comunicação. E o Caboclo Zé Ramos disse, paixão, um whiskyzinho aí. Eu disse, rapaz, eu nunca tomei isso, não. Tomei o whisky. Já tava praticamente fora de mim. E disse, oi, seu Chico Leite, eu vou cantar a sua música ao vivo. Tá bom, paixão, vou... 4 mil pessoas em Trindade, no comício de seu Chico Leite, candidato a prefeito.
92, eu trabalhei lá.
Exatamente. 4 mil pessoas, doutor Roberto.
Eu morava aqui, né?
Comecei a cantar a música, ao invés de falar os candidatos de Trindade, falei os candidatos de Marcolândia.
Pela caridade!
Era, os candidatos eram seu Adalto e Alencar, em Marcolândia. E a música era a seguinte... É com o Adalto que eu vou, com o Alencar também, com Marcolândia, sempre em nosso coração. Aí, seu Chico olhou e disse, paixão.
Tu tá de Pernambuco, paixão.
E quem é Adalto e Alencar, pelo amor de Deus? Eu sei lá, seu Chico Leite, paga meu dinheiro, sai no microfone, todo mundo ouvindo. Olha. Mas, rapaz, nunca é mais, nunca mais, sargento.
Me contrataram,
nunca,
né?
Nunca mais fui contratado. Quer dizer, eu tenho uma câmera.
A bebida ela faz.
Eu sou muito amante das artes, da fotografia, de filme. Eu ia para o cinema, sargento, quando a gente tinha um cinema aqui, não era para ser um filme. Capri. Era Cine Capri, Cine Marilac, que era da nossa época. E eu ia, doutor Roberto, para o cinema só para ficar olhando para as máquinas, né? Nem pagava só para ficar olhando para as máquinas, que eu admirava, achava bonito, né? Porque na fita você vê as pessoas se movimentando. Eu achava aquilo lindo, certo? E isso ocorreu também lá aqui na cidade de Marcolândia. Hoje eu quero tirar essa dúvida, sargento, porque eu acho que o senhor deve ter conhecimento disso que aconteceu lá em Marcolândia. Eu entrei num bar lá em Marcolândia, na campanha, no grosso da campanha, de Adalto e Alencar. Eu entrei num bar, tinha um policial né, o policial encostado no balcão, e eu encarei o policial. Eu disse, oxe, tem aqui no Piauí, policial pode beber em serviço? O cara disse, não, rapaz, não estou bebendo não, aqui é refrigerante. Ah, você está bebendo. Pronto, passou, chega lá e disse, Adalberto, eu tenho um caso aqui para contar. Adalberto Pereira, que foi meu patrão na Rádio Grande Serra. Tem um caso aqui para contar. Aí ele disse, Carlos Paixão vai contar um caso verdade. Ó, peguei o microfone, o que é que eu fiz? Já sem nexo, esculhambei, xinguei a polícia, disse aqui no Piauí. E antes ele perguntou, né? Eu digo, não, eu sou cabo eleitoral. Ele entendeu que eu tinha dito que era cabo da polícia. Assim, isso rodou muito tempo por aqui. Eu nunca fui cabo da polícia, quero esclarecer isso, né? Eu disse que era cabo eleitoral. Aí, xinguei. Eu sempre andei com arimateco, o sargento Alonso conhece, que é um irmão meu, que ele tem uma deficiência no braço. Ficou lá no meio dos policiais. O que é que disse? Ó, na hora que ele descer, a gente vai ter uma conversa com ele. Ele ouviu, aí falou para o senhor Oswaldo, que é irmão de Roque dos Sonhos. Rapaz, eu vim por uma estrada que eu nunca tinha andado nem sonho, doutor Roberto. Quer dizer, e ainda dizendo, não, o homem estava bebendo. Mas rapaz, só
Paixão,
a força do alcoolismo.
A conversa está boa, mas nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer. Sargento Alonso, muito obrigado. E mais uma vez, né? Fica aqui a sua experiência que você repassou para os ouvintes e que venha mais vezes no programa.
Eu que agradeço, Roberto, né, por esse momento, né, por esse debate tão importante, que é falar do alcoolismo, né, que nós sabemos que atinge muitas famílias, muitas pessoas. Só orientação, vocês que têm seus familiares, né, viridado pelo alcoolismo, não abandonem. Quando a gente abandona, se torna mais difícil. Se torna muito mais difícil, sabe? Procura ajudar de várias formas. Eu faço questão quando eu vejo aí muitos amigos, né, que são alcoólatras, eu converso com eles. O pessoal hoje tem essa referência deles me procurarem para tentar levar para fora tudo. Eu gosto de fazer esse trabalho, né? Até porque vivi na minha família. Mas que a gente, muitas vezes, alguns diz, não, isso simplesmente é um bebo safado, um bebo que não presta, não, é uma doença.
Ele está precisando
de
ajuda,
é uma doença,
está, né,
precisando de ajuda, na realidade. Então, muito obrigado, Roberto, muito obrigado a todos os ouvintes, mandar um abraço para a Dona Irene, que está nos acompanhando aqui, lá da Bela Vista.
Bela Vista, nosso ouvinte, né? Dona Irene.
Um abraço para a minha esposa, né, que se não mandar um abraço, ela...
Toda vez você tem que
toda
chegar aqui,
tem
que
ver,
você tem que mandar,
certo,
um abraço. Tá? Aí eu aproveito e mando um abraço também para a minha esposa também.
Depois mande.
Alô, Dona Leama, chegou já.
Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres,
das,
né?
Das Mulheres.
Já parabenizar todas as mulheres, sabe, que são a bênção de Deus, as mulheres. Não que os homens não sejam bênção, mas as mulheres são bênção porque elas
têm...
Né, quem gera no seu ventre. Eu sempre digo, o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de uma mãe. Então, muito obrigado. Deus abençoe a nós todos.
Amém. Doutora Nazaré, muito obrigado.
Muito bem, eu que agradeço, né, por esse convite. Foi um prazer, né, falar sobre esse tema. E também, como Sargento Alonso, a minha dica é que, realmente, quem vive esse drama de beber, né, e sente que não está bem, que em algum momento as pessoas sentem que não está bem, né? A maioria dos alcoólatras sente isso. Por favor, busquem ajuda, é para você, não é para o outro, é para você, né? E obrigada, viu? Foi um tema e estou à disposição.
Sim,
aqui.
A senhora vai ser convidada, pode ter certeza.
Obrigada
mais vezes.
Por estar aqui.
E em nome da senhora, a gente já cumprimenta e parabeniza todas as mulheres do Brasil e do mundo, que é o Dia Internacional amanhã, né? Paixão, meu irmão, muito obrigado.
Eu também quero parabenizar, até porque tem muitas mulheres importantes na minha vida. Olha, Roberto, eu quero concluir esse bate-papo dizendo, são inúmeros os substantivos que são dirigidos e proferidos pelos ex-colegas de infortúnio, que na maioria das vezes não se contentam em ter perdido o seu parceiro de copo. Mas tudo isso flui da imaginação infrutífera e insana do alcoólatra. Vou encerrar com poesia, que é a coisa que faz parte da minha vida. Digo ao boca maldita que fala de mim por trás. Nem ele mesmo acredita que a mudança é capaz. No começo ou fim de ano, beba até lascar o cano, que eu bebi, não bebo mais.
Muito bem, obrigado, Paixão. Um abraço e acabou o debate geral desse sábado. Vem aí Robson Moreno com o programa Supermanhã. Bom dia, Araripina, bom final de semana a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.